Tempestade perfeita.
Sejam então bem-vindos ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Esta semana com Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral. António Nogueira Leite não pode participar, mas regressa na próxima semana. Hoje vamos então falar da dimensão da função pública, mais concretamente do número de funcionários públicos, que tem estado em discussão nos últimos dias, e vamos depois olhar também para as prioridades fiscais do próximo Orçamento do Estado. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Ao todo, havia então 731 mil postos de trabalho na função pública no final do segundo trimestre deste ano, são as estatísticas mais recentes, e representam um aumento de 25 mil pessoas no Estado num ano. 58% destas contratações foram feitas com contratos a prazo, portanto não são pessoas que tenham já um vínculo definitivo à função pública, e também a evolução do mercado de trabalho nos últimos meses é justificada por estas contratações, de alguma maneira essa evolução motivou discursos vitoriosos da parte do Governo. Vamos então olhar para estes números. Vera Gouveia Barros, começando por si, estamos a falar de grandes números, isto é, temos que ter alguma preocupação com o aumento de despesa rígida na função pública. Isto não é despesa rígida ou isto faz sentido, de facto, numa altura de pandemia?
Estes números, eu acho que convém não nos ficarmos pela superfície, aliás, não apenas com estes números, mas com as estatísticas que frequentemente são apresentadas. Como foi referido, há uma maioria destas contratações que é feita numa lógica de contrato a prazo e convém também olhar para aquilo que são os setores em que elas ocorreram e que têm muito que ver com a parte do Estado Social, a parte assistencial, nomeadamente a saúde e a educação. No que à saúde concerne, pois bem, numa altura de pandemia parece-me que seria um resultado expectável, porque de facto estamos, aliás, o próprio Sistema Nacional de Saúde já antes da pandemia vinhamos a detectar falhas, falta de pessoal e portanto num contexto em que se está a criar uma maior exigência sobre esse serviço, faz todo o sentido que se tenha ido buscar mais gente. E agora, muitas vezes, até o problema que se tem discutido é como fixar estas pessoas no serviço público. Nós sabemos que temos esse problema de atração, sobretudo na parte de médicos e de especialidades. Não me parece que possamos falar de haver um excesso de pessoal nesse setor.
Aliás, agora, Vera, e um sinal disso é que há largas centenas de milhares de portugueses que continuam sem médico de família, por exemplo.
Continuam sem médico de família e, aliás, portanto, só aí temos um bom indicador do problema, até porque o médico de família deve ser o primeiro contacto dos portugueses dos cidadãos com o serviço de saúde e é fundamental para haver também aqui a parte de acompanhamento, de prevenção, para depois evitar situações mais graves. Depois tivemos também a parte da educação, muito ligada aos, penso que agora a designação é assistentes operacionais, eu não sei se vai mudando, mas é aquilo que quando eu era estudante se designava genericamente pela expressão de contínuos. Acho que devíamos olhar também para a parte dos professores, porque nós temos uma classe docente extraordinariamente envelhecida e isso vai ser um desafio com o qual vamos ter que lidar. Não pensando tanto naquilo que foi o comportamento destes números nos últimos dois anos, porque compreendemos que estamos fora da situação normal, eu iria observar aquilo que são estatísticas publicadas pela OCDE nesta matéria. E aquilo que nós vemos é que a percentagem de emprego que nós temos pública, portanto, o peso do setor público no emprego, não está acima daquilo que é a média da OCDE. Bem pelo contrário, nós estamos na parte abaixo e temos no topo países que muitas vezes até gostamos de referir como exemplo, tais como a Noruega, a Suécia e a Dinamarca, são estes três que estão no pódio. Da mesma forma, as taxas de crescimento do emprego público entre 2007 e 2019, portanto, que até apanhou o período da intervenção externa da Troika, também estão abaixo da média da OCDE. Aliás, a média da OCDE é positiva e em Portugal a média é pelo contrário, negativa. Mas o que me preocupa aqui mais é perceber a composição etária desta força de trabalho, que é a quarta mais envelhecida, estando emparelhado com outros países que já nos habituamos que nos façam companhia, como a Itália, a Espanha e a Grécia, e que está a envelhecer. Portanto, comparando 2015 com 2020, em apenas 5 anos, a percentagem de trabalhadores na função pública que têm 55 anos ou mais passou de 20% para quase 40%. E a reflexão que me parece que nós temos de fazer não é tanto sobre quantos funcionários públicos nós temos, mas sim sobre quem são, o que é que estão a fazer, que competências têm e com essas competências o que é que poderiam estar a fazer, porque me parece que quando nós vamos a um serviço público não sentimos que exista um excesso de trabalhadores em funções públicas. Bem pelo contrário, nós sentimos que os serviços muitas vezes não dão a resposta tão célere quanto nós esperaríamos. E, portanto, exato, esse é que me parece o ponto fundamental. Nós podemos fazer também uma discussão sobre, que é mais profunda, mais demorada, mais ideológica, sobre o papel do Estado. Que funções é que nós queremos ter?
A célebre discussão das funções do Estado, exato.
Exato. A célebre reforma do Estado, que é uma discussão ligada, mas diferente da reforma da administração pública no sentido de a tornarmos mais eficiente. E isto no momento em que até estamos a falar de digitalização, nós já temos repetido isto aqui inúmeras vezes, até vamos parecer um bocadinho um disco riscado. Mas parece-me que é a altura certa para que esses fundos não sejam simplesmente atirados para os serviços à espera que operem milagres, mas de facto acompanhar de todo este pensamento sobre como é que nós estamos a fazer as coisas, como é que nós queremos que elas sejam feitas, para que elas sejam feitas de forma eficiente, quem é que nós precisamos ter aqui, sabendo fazer o quê, e perceber quem é que nós temos também na nossa administração. Porque se calhar a pessoa que está só para, por exemplo, tratar de salas de reuniões, ver se as cadeirinhas estão bem colocadas, se há água nas mesas, se calhar esta pessoa pode fazer outras coisas que nós entendemos que são mais necessárias.
Até porque as reuniões presenciais podem ser reduzidas agora, claro.
Independentemente disso, mesmo que continuássemos a ter, se calhar temos um bocadinho de reunite crónica, mas mesmo assim, se calhar o trabalho dessa pessoa podia estar melhor, podia ser mais bem aplicado a exercer outras funções onde,
claro,
e em muitos casos eu até acredito que deixaria as pessoas mais realizadas.
Não, sem dúvida.
Não, sem dúvida, mas é esse o que nós precisamos de fazer.
Deixe-nos aqui alargar a conversa ao João Ferreira do Amaral sobre este tema também. João, pegando naquilo que a Vera disse também, mais do que uma questão de quantidade e só de contagem de efetivos, acha que devíamos focar mais naquilo que são as funções concretas e na qualidade do serviço prestado pelo Estado?
Bom dia, sem dúvida nenhuma. Eu, em qualquer caso, ainda vou juntar mais alguns elementos, penso que não estou a repetir o que disse a Vera. Relativamente à parte quantitativa, e depois iria então mais à parte qualitativa. Eu fui olhar para as estatísticas de GAEP, que foram a base deste debate agora recente sobre o número de funcionários públicos, o apuramento é da GAEP, e tive a olhar para os dados relativamente à administração central, no fundo que é o Estado Central. Isto porque, no que respeita A administração local não há uma desagregação suficiente para verificar o que é que se pode retirar dos números. E, de facto, se nós olharmos para a evolução desde 2015, 2015 foi o ano em que houve menos funcionários públicos da administração central nas últimas décadas. Portanto, que depois da queda que houve durante o período da Troika, atingiu-se o mínimo em 2015. E a partir daí tem vindo a subir e com uma subida maior nos últimos tempos. Mas se nesta evolução entre 2015 e 2021 retirarmos os funcionários da educação e da saúde, educação nos vários níveis de ensino, de ciência e saúde, o que verificamos é que aquilo que aumentou foi justamente o número de funcionários nestes três setores. Ou seja, enquanto que o número de funcionários públicos total na administração central aumentou 54 mil entre 2015 e a atualidade, nestes três setores aumentou 56 mil, o que significa que nos restantes setores da administração mais clássica, digamos assim, ainda houve uma queda a partir do mínimo. Recordo que 2015 foi o mínimo atingido. Eu penso que isto vai no bom caminho e, portanto, penso que é um bocado demagógico, de um lado e do outro, usar estes números, quer a favor, quer contra o governo. Penso que a demagogia é muito grande e o Estado merece melhor do que isso. Portanto, penso que esta evolução faz sentido, porque, de facto, as gerações futuras dependerão crucialmente do seu bem-estar, da qualificação que tiverem e da saúde que, mesmo durante o período juvenil, possam ter acesso. E, portanto, penso que o Estado é uma evolução, a meu ver, positiva em termos puramente quantitativos. Isto não significa que, se calhar, no que respeita aos outros setores, não haja ainda pessoal que provavelmente poderia ser utilizado melhor e talvez em menor número. Isso então tem a ver com os aspectos qualitativos. E parece-me, de facto, o essencial neste momento é a questão dos procedimentos. Eu não sou daqueles que consideram que tudo o que o Estado faz é mal feito. Penso que há setores que funcionam bem no Estado, na verdade, mesmo inclusivamente a saúde. A educação adaptou-se com mais ou menos dificuldade a um aumento muito grande do número de alunos nos diversos níveis de ensino. Somos um país seguro, as forças de segurança têm conseguido fazer a sua função. Agora, há domínios onde, de facto, há queixas e, a meu ver, com razão. Nomeadamente, por exemplo, as empresas queixam-se, a meu ver, bem da excessiva burocracia, dos atrasos, etc. E isso tem muito mais a ver com procedimentos do que propriamente com o número de funcionários, ou praticamente não tem a ver com isso. Portanto, eu penso que sim, que é fundamental na reforma do Estado olhar para os procedimentos. Eu já chamei aqui a atenção que não é uma questão meramente de digitalização. Se os procedimentos forem maus, não é a digitalização que vai impedir que eles sejam um entrave à atividade económica e ao crescimento. Portanto, eu penso que é preciso muito cuidado e isso nunca foi feito com verdadeiramente sentido de resolver o problema. Tem sido muito mais dito ao longo de várias décadas que o Estado vai reduzir a burocracia sobre as empresas, etc. Mas serve muito de bandeira e depois na prática avança-se muito pouco. E é preciso coragem para se avançar nesse sentido, do meu ponto de vista.
Temos ainda aqui mais 2 minutos. Vera Gouveia Barros há pouco disse que de facto, disse, pegando na estatística, que uma maior parte destas novas contratações no último ano, 58%, são contratos a prazo. Isto significa o quê? Que podemos daqui concluir que continua a haver um cuidado, e esse continuar é bem-vindo ou não, para prevenir aumento da despesa mais rígida no Estado?
Não creio que tenha que ver com isso. Nós sabemos que estes dois setores, o da saúde e o da educação, são uns em que já vigora bastante este modelo de contratação. Portanto, parece-me simplesmente que não foi por uma questão de manter esta despesa flexível, mas sim, terá sido porque esta é uma forma habitual já de contratar nestes setores, nomeadamente no da educação, e que é um setor que me está mais próximo e relativamente ao qual me parece que é preciso fazer uma grande reflexão sobre as formas de avaliação, sobre a liberdade. Acho difícil compaginar aquilo que é a autonomia das escolas depois com não terem qualquer palavra a dizer na parte dos recursos humanos. Portanto, nós deveríamos procurar aqui, se queremos escolas que tenham projetos educativos diferenciados, elas também devem ter a liberdade de encontrar aquele corpo docente que se identifica com aquele projeto. E, por outro lado, também uma certa estabilidade, porque me parece difícil haver aqui compromisso, quer dizer, difícil. Naturalmente, as pessoas com o seu brio darão o melhor de si para ensinar, mas esta instabilidade de ora está nesta escola, ora está naquela, com uma turma assim, com uma turma assado, certamente não será benéfico para o ensino, nem torna sequer a carreira atrativa, que é uma das coisas. Fala-se muitas vezes sobre os professores, que bem remunerados que são, mas depois a verdade é que quando nós olhamos para as estatísticas percebemos que quem quer ir para o ensino são os alunos medíocres, e isso é um problema.
João Ferreira do Amaral, também muito telegraficamente se vê aqui também algum cuidado de não fazer aumentar demasiado a despesa fixa.
Bem, eu penso que sim, mais, talvez não tanto nesse aspecto, mas mais naquilo que eu dizia há pouco, na redução do número de funcionários nos outros domínios que não são a educação e a saúde. Na educação e saúde, eu penso que, independentemente de agora as despesas relativas à pandemia e que desejavelmente se reduzirão, mas penso que são despesas que vão ter tendência a aumentar inevitavelmente e, portanto, é um conjunto de despesas que o Estado não pode deixar de fazer, porque não é solução privatizar, em muitos casos, estes setores. Já se sabe disso, quer da teoria económica, quer da prática. Não quer dizer que não haja segmentos privados, isso é outra coisa, mas o Estado tem que continuar a ter uma responsabilidade enorme nestes dois setores e, portanto, serão despesas que vamos ter que contar no futuro. E ai de nós, se o Estado não conseguir financiá-las, porque isso implicará um regresso a níveis de ensino e de saúde que são indesejáveis.
Não é? Portanto, não é aqui que se poupa. Muito bem, estamos a terminar então a primeira parte desta Tempestade Perfeita. Voltamos já a seguir.
Tempestade Perfeita.
Estamos então de regresso para a segunda parte com João Ferreira do Amaral, Vera Gouveia Barros, esta semana sem António Nogueira Leite, e está na altura de abrirmos o nosso comitê de crédito, onde todas as semanas ou aprovamos ou chumbamos o que se vai passando por aí na atualidade. João Ferreira do Amaral, começando por si e começando pela parte boa, pela parte positiva, o que é que aprova esta semana?
Eu aprovo o controle da pandemia que se está a verificar na Europa e em Portugal em particular, e também as perspectivas que esse controle se possa sedimentar no futuro, não só porque a vacinação vai progredindo muito rapidamente, como também porque chegam notícias de medicamentos que podem ser eficazes, vamos ver se se confirmam essas notícias, que podem ser eficazes para o tratamento da doença. Isso significa, do ponto de vista económico, que um dos fatores mais nocivos que tem havido nos últimos anos, do ponto de vista económico, foi o impacto da pandemia e deste tipo de pandemia, possam ser ultrapassados.
Portanto, boas notícias do lado sanitário. Vera Gouveia Barros, do seu lado, o que é que aprova?
Eu vou aprovar a reivindicação feita pela DECO de que as despesas com material escolar sejam dedutíveis em sede de IRS. Neste momento, as famílias apenas podem descontar o consumo daqueles bens que têm IVA à taxa reduzida, mas nós sabemos que neste regresso às aulas, parte da despesa também é feita em cadernos, mochilas, lápis, canetas, transferidores, enfim, uma série de material que é exigido às crianças nas escolas, mas que depois não há possibilidade de fazê-lo descontar para o IRS, exceto se esse material for adquirido nos próprios estabelecimentos de ensino. portanto, esta reivindicação leva o meu voto positivo.
Portanto, aqui um aplauso para a DECO e essa reivindicação da DECO. E agora passamos para os chumbos, para os dossiers que não passam neste Comitê de Crédito. João Ferreira do Amaral, qual é o seu?
Olha, é uma evolução que, não sendo de imediato negativa, e pelo contrário, até indicando uma certa pujança económica, pode tornar-se num fator negativo se descontrolar, que é a inflação. De facto, o crescimento de preços tem-se verificado, e agora confinando-me à zona euro, já ultrapassou o crescimento de preços em julho, ultrapassou o limite dos 2%, embora por pouco, 2,2%. Em Portugal, a evolução do índice de preços de consumidor é menor, tem sido menor, penso muito pelo efeito da contenção do turismo, infelizmente, pelas razões que nós sabemos, mas, por exemplo, mesmo em Portugal, se olharmos para a evolução dos preços na indústria, encontramos uma evolução na indústria, nos bens intermédios, de 6,8%, já não contando com a evolução da energia e em particular do petróleo, que é um caso um bocado sui generis. Portanto, vamos ter que continuar a olhar para a inflação, não porque seja, do meu ponto de vista, um mal muito grande em si próprio, mas que pode induzir uma política monetária mais restritiva.
E já há muito tempo que a inflação não era um problema.
Quase nos habituámos a um mal crescimento de preços.
Claro. É verdade. Então aqui o chumbo, de alguma maneira, para este aumento da inflação, da taxa de crescimento dos preços. Vera Gouveia Barros, o que é que chumba esta semana?
Eu vou continuar na escola e vou chumbar o despacho relativo à venda de alimentos nos bares das escolas. Aqui algumas considerações prévias. O despacho não diz o que é que os nossos alunos podem ou não podem comer nas escolas. Atenção, isso é um equívoco que parece ter gerado. Aquilo que diz é o que é que os bares das escolas e as cantinas podem oferecer, devem oferecer, e aquilo que está proibido. Eu não sou contra o princípio...
Ou seja, o que a Vera está a dizer é que eles podem levar de casa aquilo e comer nas escolas.
Levar de casa, podem sair e comprar à pastelaria ao lado, perfeitamente. E algumas pessoas têm usado esse argumento para repudiar este despacho, o que também não me parece fazer sentido. Ou melhor, eu não rejeito ou aprovo coisas em função somente da sua execuibilidade prática. O facto de uma coisa continuar a acontecer, ainda que eu a proíba, não me deve impedir de proibi-la se eu entender que ela deve ser proibida. E o problema para mim está aqui. Não exatamente no aspecto de se proibir, porque eu acho que a escola tem um papel de educação mais geral, onde se encontra também a parte da educação alimentar. E não me faz confusão que certos alimentos que são nutricionalmente nada interessantes, que têm demasiado, que têm açúcar e nada mais, não sejam vendidos dentro da escola. Isso não me faz confusão. O meu problema aqui com este despacho é que começa a distribuir categorias de bom alimento, mau alimento, de uma forma um bocadinho, eu não vou dizer que foi arbitrária, mas parece-me que é estar aqui a encaixar nesta dicotomia só bom e mau, alimentos que por si não são maus, os rissóis, o pão com chouriço. O que se trata é de saber moderar este consumo, porque não estamos aqui a falar de um alimento que assim que não tem qualquer valor nutricional, ou que vá criar uma relação de dependência com o aluno. Portanto, alguém comer um rissol por semana ou comer um croissant não faz mal. O que precisa é de aprender a escolher e até perceber que se eu vou ter naquele dia que pratico desporto ou vou ter um exame, qualquer coisa que aumenta o meu dispêndio de energia, se calhar faz mais sentido do que no outro dia em que eu estou muito parado. E para fazer isso, eu não percebo como é que se ensina a escolher não dando escolha.
Portanto, então, mas Vera, de que forma é que pode ou deve ser feita então essa limitação da oferta nas escolas?
Eu vou não pela limitação da oferta, acho que deve, os conteúdos da alimentação devem estar presentes no ensino, deve haver uma sensibilização para isso, para ensinar os miúdos a ler os rótulos, a escolher, a fazer essas escolhas. Acho muito importante melhorar a qualidade da refeição que é oferecida no refeitório, porque estamos aqui a falar de bares chamados bufetes, com um nome horrível, por contraposição à cantina, e aliás foi proibido que esse bar esteja a vender alimentos durante a hora da refeição, precisamente para levar os miúdos a optar pela cantina.
Pela refeição completa, com sopa.
Pela refeição completa, com sopa. Mas parece-me que era muito importante olharmos para a qualidade dessas refeições. Eu lembro-me, por exemplo, que já está determinado que o sal a usar nas cantinas tem de ser iodado, porque o iodo é um elemento muito importante no desenvolvimento cognitivo. E, no entanto, os estudos mostram que essa determinação não está a ser devidamente implementada. Portanto, se calhar, mais do que ser uma empada, o problema é, ou a questão relevante é como é que essa empada é feita, com que ingredientes. E parece-me que o despacho devia ir muito mais por esses princípios. E, em vez de estar a proibir o chouriço, dizer não queremos alimentos em que o teor de gordura representa, em que as calorias vindas por parte de lípidos representem X%, fazer a mesma coisa para o teor de açúcar, porque no fundo é isso que se está a tentar controlar. Por outro lado, olhando para aquilo que são os estudos que nós temos sobre esta matéria, nós vemos que a obesidade entre os jovens portugueses anda, consoante a amostra utilizada, consoante a própria definição, a obesidade anda ali na casa 5, 10% por aí, e o excesso de peso, que é um conceito diferente que engloba a obesidade, andará nos 30%. São valores que nos devem alertar, até porque nós sabemos depois que a obesidade nestas idades tende a arrastar-se e a complicar-se ao longo da vida, com uma série de outros problemas associados, nomeadamente da parte psicológica, que me parece também importante fazer aqui esta gestão emocional do consumo, porque muitas vezes tem que ver com isso, com situações de ansiedade, falta de conforto.
Como dizem os economistas, tem muitas externalidades este problema.
Tem, e acho que é muito importante olharmos também para a questão do exercício físico, por exemplo, porque aí, de facto, olhando para o estudo da Organização Mundial de Saúde, é onde há uma diferença grande até entre rapazes e raparigas. Portanto, isso tem uma questão. Esta foi a solução simples e pouco trabalhosa para um assunto que é complexo.
Que é mais
e
complexo.
Eu acho que merece uma aposta séria, nomeadamente até com a presença de nutricionistas nas escolas,
havendo
um acompanhamento mais personalizado.
Muito bem, está o chumbo atribuído então, isso chegou agora à nossa antena. Não é um programa sobre nutrição, este é Tempestade Perfeita, mas estivemos aqui a olhar, a Vera esteve aqui a olhar com mais detalhe. Isto também tem a ver com a economia comportamental, como é que se condiciona.
Tem muito, e a Sandra Maximiano até escreveu um excelente artigo sobre, precisamente sobre este
sobre
tema
isto.
E com estudos nesta
claro.
Área.
Tem a ver como é que se, no fundo, como é que estão incentivos ou se penalizam determinados comportamentos, portanto, desta
sim,
vez o chumbo
se
foi para...
Aqui até mais como é que se induz determinados comportamentos.
Comportamentos que são um bem para a sociedade de alguma maneira. E fechamos aqui o nosso comitê de crédito desta semana. Bom, ainda temos tempo para ir aqui ao nosso segundo grande tema, que estamos a chegar a uma altura do ano em que o Orçamento do Estado tem que ser finalizado, obviamente, pelo Governo, tem que ser debatido, tem que ser negociado nesta conjuntura política, e o Primeiro-Ministro disse nos últimos dias que estava a ponderar uma descida do IRS para a classe média e que iria discutir isso com os partidos que poderão aprovar o documento, que têm sido o PCP e o Bloco de Esquerda. Não sabemos muito mais do que isto, ele também falou, António Costa falou também de um aumento do abono de família. João Ferreira do Amaral, estamos a chegar àquela altura, de facto, em que é preciso fazer opções orçamentais. Olhando para isto, acha que uma das prioridades do orçamento em termos fiscais devia ser um alívio do IRS, de facto?
Deixe-me só, ainda a propósito da discussão anterior,
Sim.
dizer que acho extraordinário porque é a primeira vez que vejo tratar do pastel de bacalhau como se, quase como se fosse o veneno, o que é uma coisa um bocado extraordinária para quem vive neste país, mas enfim, há gente para tudo. Em relação ao IRS, eu vou dizer uma coisa que pode parecer estranha, mas eu não alterava as taxas do IRS. Do meu ponto de vista.
Nem aumentava escalões, nem mexia nas
taxas. Adaptava os escalões à inflação meramente para já. Uhum. O que eu fazia sim, porque esse me parece mais importante, é alterar as deduções e o IRS, porque de facto aí é que se faz uma política fiscal, não é tanto pelas taxas em si próprias, mas pelas deduções que permitem incidir o benefício relativo em determinadas zonas que são necessárias. E, do meu ponto de vista, é fundamental, e devia ser uma política até acordada, ter um amplo acordo na Assembleia da República, é crucial uma política de aumento na natalidade, o que significa, do meu ponto de vista, privilegiar todos os contribuintes que têm, em termos relativos, todos os contribuintes que têm capacidade ainda de ter filhos ou que já têm filhos, e não só o abono de família, como todas as outras despesas. Portanto, eu era muito mais ambicioso, seria muito mais ambicioso nas deduções do que propriamente nas taxas. É também necessário, vai ser necessário certamente a prazo também, uma política continuada para lidar com o envelhecimento progressivo e muito rápido da população. Portanto, tudo despesas relacionadas com esses aspectos, a meu ver, têm cabimento também, algumas já existem, mas nas deduções do IRS. Portanto, o que é fundamental, mas exige trabalho, exige opções políticas, exige negociação, é usar o IRS como um instrumento de política, ou seja, incidindo naquilo que deve ser prioritário dos interesses nacionais permanentes, e nomeadamente a população e o seu envelhecimento.
Ou seja, em vez de fazer mudanças que são cegas...
Cegas e ao sabor...
Cegas no sentido... Certo.
Da conjuntura, que não digo que não possam ser relevantes, mas neste momento em Portugal não me parece que sejam muito relevantes desse ponto de vista. Faço aqui uma prevenção em relação à forma como as famílias vão adaptar ao final das moratórias, isso poderá levar à necessidade de fazer qualquer coisa nesse sentido, mas independentemente disso, o que é necessário é usar o IRS também como instrumento de política para beneficiar relativamente os contribuintes que, do ponto de vista do interesse nacional, precisam ser beneficiados.
Nomeadamente natalidade e a questão do aumento. Em envelhecimento. Verba Veia Barros, como é que olha também para esta sugestão, que ainda é só uma sugestão do Primeiro-Ministro e que vai ser negociada com os outros partidos?
Eu sou favorável a um alívio fiscal e também a uma simplificação fiscal, isto pensando até, esta segunda parte, pensando mais nas empresas, porque a parte da própria complexidade também introduz um encargo pelo facto das empresas terem de perceber o que é que têm de pagar e que impressos é que têm de preencher. Portanto, tudo isso torna mais complicado. Relativamente ao IRS, dizer que quando eu aprendi modelos económicos em que tipicamente tratávamos com dois fatores de produção, o capital e o trabalho, era o capital que era considerado o fator menos móvel. Entretanto, nós comparando com aquilo que era a vida fora dos modelos económicos, digamos assim, já tínhamos percebido que o capital muito mais facilmente se deslocava e, na verdade, o trabalho, até fruto de alguma legislação laboral, não tinha aquela flexibilidade que nós encontrávamos nos modelos. Hoje em dia, a verdade é que ambos são extraordinariamente móveis e, portanto, quando nós estamos a penalizar, quando estamos a ter elevadas taxas de IRS, embora eu perceba o objetivo de progressividade tenho simpatia por esse objetivo, também não deixo de perceber a distorção e a ineficiência que isso traz ao penalizar os rendimentos, que são tipicamente os do trabalho, mais elevados, ou seja, a afugentar aquilo que são as pessoas mais qualificadas, que é uma questão que também tem que ver com a natalidade, porque nós, falando sobre natalidade, temos de pensar também na força de trabalho em idade fértil que saiu do país em busca de melhores condições, onde se inclui também a parte, não apenas do vencimento bruto, mas também a parte da fiscalidade que sobre elas recai. Olhando para a questão da natalidade, que foi aqui trazida pelo João, notar apenas que, comparando aquilo que são os inquéritos à fecundidade de 2013 com o de 2019, nós observamos alterações curiosas. E se em 2013 nós tínhamos uma ditadura de filho único, tínhamos muitos casais, tínhamos muitas pessoas que tinham apenas um filho e era a ida ao segundo que estava, ou que não acontecia, ou que estava a ser adiada, nós em 2019 encontramos uma percentagem significativa já de pessoas que não têm filhos. E, portanto, eu tenho muito receio...
Estamos a evoluir negativamente nessa matéria.
Estamos a evoluir negativamente, mas também temos de pensar que tudo o que sejam medidas que façam esta... Que prejudiquem quem não tem filhos, eu percebo o objetivo de promover a natalidade por aí, mas lembrem-se que isso pode funcionar ao contrário e pode ser até um círculo vicioso, porque se eu não tenho filhos, porque ainda não consegui reunir as condições e agora aquilo que vão fazer é... ainda dificultar mais as minhas condições para beneficiar quem já tem filhos, eu que não os tenho, continuarei a não tê-los.
Isso acontece muitas vezes. Nunca tenho as condições para, claro.
Pois, isso acontece muitas vezes quando nós pensamos, por exemplo, na distribuição de trabalho, na distribuição de férias, nas coisas. Há muitas vezes o discurso que alguém tem de ficar até mais tarde. Ah, ok, então eu não sei quantos que não têm filhos. Pois é, mas eu não sei quantos que não têm filhos, quando fica lá até mais tarde, provavelmente não vai ter, porque nem sequer conhece com quem tenha filhos, ou porque chega a casa tão cansado, claro, que também já não vai fazê-los. Portanto, claro, atenção quando falamos nestas medidas de promoção da natalidade, quase castigando quem não tem filhos. Não, parece-me que esse não tem de ser o caminho.
E é curioso que nós começamos a falar de IRS e do Orçamento do Estado, que é um orçamento anual e que é negociado todos os anos, e acabamos aqui a falar do grande problema que nós temos, que é, de facto, a questão da natalidade e da demografia. João Ferreira do Amaral, por outro lado, as medidas que ao longo dos anos, sempre houve, de alguma forma, nos Orçamentos do Estado, medidas mais para aqui e mais para ali, no sentido de beneficiar as famílias e quem tem filhos. Será que também não há um problema de instabilidade destas medidas? Isto é, como se mexe nisso quase todos os anos, nunca se sabe com o que é que se conta a médio prazo.
Justamente, penso que sim, porque as pessoas precisam ter um horizonte e as medidas de apoio à natalidade não só será o abono de família, como também políticas em relação às rendas e à habitação. E, portanto, tudo isso, as pessoas têm que ter um quadro relativamente estável. Por isso é que eu penso que era algo de fundamental em termos dos interesses permanentes do país, um acordo bastante, enfim, expandido a nível político, sobre compromissos para uma década ou duas décadas de estabilidade fiscal, que claramente e assumidamente beneficiassem a natalidade. Parece que há muito medo, muitas vezes, de iniciar os objetivos. Eu penso que isto deve ser claríssimo, estudando as medidas, a Vera deu um contributo, o tipo de medidas mais adequadas, e que pudessem ser objeto de um acordo, como digo, bastante alargado e que garantisse a permanência ao longo tempo desse quadro. Que isso é fundamental para dar um horizonte aos casais, não é?
Sem dúvida, a longo prazo. Nós, porque os filhos também são para a vida, não é? Estamos mesmo a chegar ao fim de Tempestade Perfeita. Temos tempo esta semana para o momento de tirania. Vera Gouveia Barros, o que é que faria se mandasse?
Eu vou mandar novamente uma coisa muito simples, que é acabar com o cartão do adepto, porque me parece apenas uma forma de arrecadar receita com a vontade de ir ao futebol. Controle, saber, ainda nesta circunstância de pandemia, ter algumas medidas que permitam controlar, tudo bem. Agora, isso não exige um cartão do adepto. Nós temos um cartão do cidadão que me parece que serve perfeitamente.
Acabe-se então com o cartão do adepto, essa grande polémica que está no futebol. João Ferreira do Amaral, se mandasse, o que é que faria?
Eu desenvolvia as estatísticas relativas à chamada revolução digital e à robótica, porque é uma revolução, como se tem dito, que vem aí. Não sei se será, qual será o ritmo dessa revolução, mas ela vai existir certamente e é preciso conhecer o que se passa para poder atuar em conformidade de acordo com os nossos interesses. O INE publicou no final do ano passado um inquérito interessante, mas que teve pouca audição, que de facto a pandemia concitou as atenções todas, relativamente às tecnologias de informação e comunicação. Hoje já temos um conceito oficial, digamos assim, do que é um robô, portanto era fundamental ter estatísticas sobre o número de robôs instalados, principalmente no aparelho produtivo, e inquéritos sobre se houve substituição ou não de trabalho humano por robôs e que tipo de qualificações para lidar com eles e por aí fora. Portanto, todo esse base estatística, a meu ver, é necessário começar a sedimentá-la para que possamos depois ir analisando o fenómeno à medida que ele se desenvolva.
Sem dúvida, sem dados não se conseguem tomar decisões acertadas. Tempestade Perfeita fica por aqui, regressamos na próxima semana. Até lá pode sempre ouvir-nos em podcast nas plataformas habituais. Até para a semana.
Tempestade Perfeita.